Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Anatomia do Treinamento de Força Guia Ilustrado de Exercícios com Peso Corporal para Força, Potência e Definição, de Brett Contreras. É um guia prático e visual dedicado à calistenia e ao treinamento de força sem máquinas, pesos livres ou equipamentos caros, publicado no Brasil pela Manole. O livro organiza exercícios de peso corporal segundo as regiões musculares mais relevantes, entre elas braços, tórax, ombros, dorso, core, coxas e glúteos, e os apresenta com instruções de execução e ilustrações anatômicas. Seu propósito não é apenas reunir movimentos conhecidos, mas ajudar o leitor a compreender quais músculos participam de cada ação, como ajustar a dificuldade e como combinar exercícios para construir rotinas progressivas. Contreras trata o peso corporal como uma carga que pode ser manipulada por alavancas, amplitude, apoio, estabilidade e sequência de movimentos. Assim, a obra se posiciona entre um atlas anatômico aplicado e um manual de programação básica de treino. É particularmente útil para quem procura referências visuais e opções de progressão para treinar em casa, em viagens ou em ambientes com recursos limitados. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o peso corporal é apresentado como uma carga ajustável e não como uma limitação. A premissa central do livro é que o treinamento com o próprio corpo pode desenvolver força, massa muscular e definição quando a carga é organizada de forma coerente. Isso exige abandonar a ideia de que só halteres, barras e máquinas permitem progressão. Nos exercícios calistênicos, a resistência decorre da parcela do peso corporal deslocada, da posição dos segmentos e da exigência de estabilização. Uma flexão, por exemplo, deixa de ser um movimento fixo quando se alteram a inclinação do corpo, a distâncias entre as mãos, a amplitude ou o apoio dos pés. Cada alteração pode mudar a dificuldade e a ênfase mecânica do exercício. O valor prático da abordagem está em tornar o treino adaptável a diferentes níveis e contextos. Quem inicia pode recorrer a versões mais assistidas ou estáveis. Quem já domina o padrão pode avançar para variações que exigem maior controle e maior produção de força. O livro também relaciona essa versatilidade a objetivos distintos, como fortalecer músculos específicos, aumentar a potência ou elevar o gasto energético de uma sessão. Contudo, a proposta não elimina a necessidade de progressão mensurável. Repetir indefinidamente uma versão fácil tende a reduzir o estímulo. A contribuição de Contreras é mostrar que na calistenia, progredir significa manipular inteligentemente a mecânica do movimento, e não apenas acumular repetições. Em segundo lugar, as ilustrações anatômicas transformam a execução em um estudo de função muscular. O diferencial mais visível da obra é o uso de ilustrações anatômicas para acompanhar os exercícios. Elas indicam os músculos primariamente envolvidos e estruturas adjacentes relevantes, permitindo relacionar a aparência do movimento à sua função corporal. Esse recurso tem utilidade além da curiosidade anatômica, ao reconhecer que um exercício mobiliza um conjunto de músculos e articulações. O leitor pode compreender por que a postura, a amplitude e a direção da força alteram a sensação e a qualidade da repetição. Em vez de tratar uma prancha, uma ponte ou uma flexão como gestos isolados, o guia os situa em cadeias de estabilização e produção de movimento. Essa orientação favorece escolhas mais racionais. Dois exercícios podem parecer semelhantes, mas diferir na demanda sobre ombros, quadris, tronco ou joelhos. Também ajuda a evitar a expectativa de isolar completamente um músculo em movimentos de peso corporal, que normalmente envolvem sinergias musculares. A anatomia, portanto, é usada como ferramenta de leitura do treino, não como substituta da técnica. As imagens não dispensam atenção ao alinhamento e aos limites individuais, mas tornam as instruções escritas mais concretas, para leitores que aprendem melhor visualmente. A combinação de desenho, etapas de execução e indicação muscular reduz a distância entre saber o nome de um exercício e entender o que ele efetivamente solicita do corpo. Em terceiro lugar, a organização por regiões corporais favorece repertório amplo e equilíbrio entre padrões de movimento. O livro cobre regiões como braços, ombros, pescoço, tórax, core, dorso, coxas, glúteos e panturrilhas. Essa divisão facilita a consulta, mas seu sentido mais importante é impedir que o treino de peso corporal se reduza a poucas rotinas de flexões e abdominais. Um programa minimamente equilibrado precisa contemplar ações de empurrar, puxar quando houver possibilidade de apoio adequado, agachar, estender quadris, estabilizar o tronco e trabalhar a panturrilha, entre outras demandas. Ao disponibilizar exercícios e variações para áreas diversas, a obra amplia o repertório necessário para distribuir o esforço ao longo da semana. A divisão anatômica também permite ao leitor identificar lacunas. Alguém que pratica muitas variações para peito e tríceps, mas negligencia o dorso e a cadeia posterior, pode usar o guia para procurar movimentos que compõem esse padrão. Isso é especialmente relevante na calistenia doméstica, em que exercícios de empurrar são frequentemente mais acessíveis do que opções de puxar. A organização não deve ser interpretada como convite a treinar músculos de forma desconectada. Movimentos compostos continuam sendo a base da modalidade. Porém, ela oferece uma estrutura prática para selecionar variações com intenção, em vez de repetir apenas os movimentos mais familiares. O resultado é um guia que serve tanto à montagem de sessões de corpo inteiro quanto à diversificação de treinos com ênfase em segmentos específicos. Em quarto lugar, níveis de dificuldade e variações oferecem uma lógica concreta de progressão calistênica, a categorização dos exercícios em níveis iniciante. Intermediário e avançado torna a obra mais acessível a públicos diferentes. Mais do que rótulos de capacidade, esses níveis funcionam como uma orientação para escolher uma versão que preserve técnica e permita avanço gradual, na prática. A progressão em exercícios de peso corporal depende de saber quando reduzir assistência, aumentar amplitude, diminuir pontos de contato, se elevar a instabilidade ou adotar alavancas menos favoráveis. Sem esse encadeamento, é comum que iniciantes tentem movimentos complexos antes de dominar posições básicas. Enquanto praticantes experientes ficam estagnados em versões que já não exigem adaptação relevante. O guia enfatiza a modificação das variações como solução para ambos os problemas. A classificação, entretanto, não substitui a avaliação individual. Um movimento indicado como básico pode ser inadequado para alguém com limitação articular, dor ou pouca capacidade de sustentar determinada posição. Inversamente, experiência prévia em outros esportes pode facilitar algumas progressões. O uso mais criterioso dos níveis é tratá-los como ponto de partida, não como teste de valor físico. As dicas de seguranças e a descrição passo a passo reforçam essa leitura. Elas direcionam a atenção para a forma de execução, o controle do corpo e a adequação da dificuldade. Desse modo, o livro articula variedade com uma regra essencial do treinamento: a evolução precisa aumentar o desafio sem sacrificar a qualidade do padrão motor. Por último, combinar e sequenciar exercícios é a estratégia proposta para intensificar treinos e evitar platôs. Além do catálogo de movimentos, Contreras aborda como modificar. Combinar e sequenciar exercícios. Essa dimensão é decisiva porque resultados não dependem somente da escolha de bons exercícios, mas da maneira como eles são organizados. Repetir sempre a mesma sessão, com a mesma ordem e a mesma dificuldade, torna o estímulo previsível e pode contribuir para a estagnação. A resposta sugerida pelo livro é variar de modo funcional, alterando versões, criando combinações e escolhendo uma ordem compatível com o objetivo da sessão. Um exercício que exige mais coordenação ou força tende a pedir maior qualidade de execução quando realizado antes da fadiga acumulada. Movimentos complementares podem ser agrupados para trabalhar diferentes regiões sem simplesmente duplicar a mesma demanda. A sequência também influencia a intensidade percebida em intervalos menores. Combinações de movimentos e variações mais exigentes podem elevar a dificuldade sem necessidade de carga externa. Ainda assim, variedade não equivale à mudança aleatória. Trocar muitos elementos ao mesmo tempo dificulta reconhecer se houve progresso em força, controle ou capacidade de realizar mais repetições com boa forma. A aplicação responsável do método é manter alguns movimentos como referências e variar outros conforme a necessidade. O livro se destaca nesse ponto por tratar a calistenia como um sistema de planejamento, e não apenas como uma coleção de exercícios para fazer em qualquer lugar. A praticidade do peso corporal vem acompanhada da exigência de organizar o estímulo deliberadamente. Em conclusão, a anatomia do treinamento de força é indicado para iniciantes que desejam começar a treinar com o próprio peso corporal. Praticantes de calistenia que procuram ampliar o repertório e pessoas que precisam de alternativas para treinar fora de academias. Também pode ser útil a profissionais e estudantes interessados em uma referência visual para explicar, selecionar e adaptar movimentos básicos. Seu principal benefício prático é oferecer caminhos de progressão em vez de limitar o leitor a uma lista de exercícios, mostra que apoio alavanca amplitude. Posição corporal e sequência podem tornar o mesmo padrão mais simples ou mais desafiador. Intelectualmente, contribui ao ligar a prática da calistenia à anatomia funcional, favorecendo uma compreensão menos automática do que está sendo treinado. Entre guias semelhantes, o livro se diferencia pela combinação de abrangência corporal, ilustrações anatômicas detalhadas, instruções passo a passo e classificação de dificuldade. Muitos manuais de exercícios priorizam apenas fotos ou rotinas prontas. Esta obra dá mais destaque à relação entre técnica, estruturas corporais e variações do movimento. Não deve ser lida como substituta para avaliação profissional, sobretudo em caso de dor, lesão ou condições clínicas, nem como promessa de resultados idênticos para todos. Seu uso mais proveitoso é como material de consulta recorrente, selecionar exercícios adequados, observar a execução, registrar avanços e ajustar gradualmente o desafio. Para quem valoriza a autonomia com orientação visual, é um recurso sólido e específico dentro da literatura de treinamento corporal. Se você quiser apoiar Brett Contreras, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizeis na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!